Obedecendo aqui o sargento Rodrigues, diz que a equipe de vôlei feminina acabou de passar para as quartas de finais. Viva as nossas atletas, valorosas atletas que estão, né, nos honrando lá em Londres. Muito bem. Bom, aqui o relatório. Se eu falar que vou ler tudo isso aqui, vai acabar com a metade aqui se levanta, vai embora. Mas nós vamos ler aqui a conclusão. Mas antes eu queria cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente dessa casa, deputado Diniz Pinheiro, e igualmente cumprimentar o nosso presidente da comissão especial, Dalmo Ribeiro. Dizer que o Dalmo teve a iniciativa de apresentar aqui na casa esse requerimento. Então, eu falo aqui para as companheiras da bancada feminina que ele foi mais arguto do que todas nós, não é? Mas eu quero dizer que foi muito importante essa iniciativa ter partido de um deputado, porque nós sempre lutamos para que essa causa, essa bandeira, fosse da sociedade. Não é um problema das mulheres, é um problema da sociedade, do país, da nossa democracia. Portanto, se um deputado teve essa iniciativa de considerar isso importante na sua ação parlamentar, importa que nós já ganhamos a sociedade, que Vossa Excelência tem essa sensibilidade também, né, como político, como homem, e talvez como pai e marido, não é? E para nós isso é muito relevante. Então, eu acho que teve e tem um simbolismo muito grande que a Comissão Especial de Estudos sobre a Violência tenha sido presidida por iniciativa e presidido por Vossa Excelência. Fica aqui meus agradecimentos e reconhecimento. Cumprimentar as colegas deputadas, Maria Tereza Lara, Lisa Prado, a Rosângela Reis, que é a nossa vice-presidente, está numa outra empreitada neste momento, disputando a Prefeitura de Ipatinga, por esse motivo não está aqui, não é? E temos também, né, agora mais uma deputada da nossa bancada, que tinha saído e voltou, que é a Ana Maria, que nesse momento também não está aqui, assumiu a semana passada uma nova cadeira aqui. Então, hoje temos 5 deputadas na bancada aqui feminina. Cumprimentar o sargento Rodrigues, tenente Lúcio, João Leite, que estava conosco aqui, a cada companheira e companheiro aqui presentes, né, meus cumprimentos, meu agradecimento pela contribuição de cada um de vocês, aqui muitos representando as instituições da sociedade civil e também dos órgãos, os diversos órgãos públicos, e foi apenas por isso que foi possível fazer um relatório com densidade, com um olhar muito clínico sobre a realidade da violência contra a mulher no estado de Minas Gerais, sobre as iniciativas e os bons projetos já em andamento. É bom ressaltar aqui, não é, que em Minas Gerais nós temos uma rede de instituições públicas em conjunto com o movimento social de mulheres, com entidades da sociedade civil, que trabalham essa temática de forma permanente, intersetorializada, ainda com diversas debilidades, como os vamos apontar, mas já pressupondo que o nosso ponto, nós não estamos partindo do zero, estamos partindo de uma construção coletiva de muitos anos, e que, portanto, o nosso olhar hoje é muito diferenciado, né, de uma constatação de uma realidade, de uma certa, vamos dizer assim, apatia frente a uma realidade que é muito cruel ainda para nós, todas nós. Mas o nosso ponto de partida é dessa realidade cruel, mas de muita coisa em andamento, né, e nós precisamos apenas ou corrigir algum rumo ou reforçar um caminho que já está. Reforçar, obviamente, com recursos materiais, humanos, mas reforçar fundamentalmente com essa compreensão, que eu acho que isso é a maior conquista, uma compreensão de todos os órgãos, de quem nos governa hoje, não é, de que essa é uma agenda importante da área pública. Esse conceito de isso está, portanto, hoje, não como um acessório assim, porque as mulheres falam muito, são impertinentes, então a gente vai colocar aqui num plano de governo, numa ação pública, não é, que até alguns anos nós, com a nossa impertinência, cobrávamos muito e isso acabava entrando. Eu acho que hoje a maior conquista é que essa é uma agenda definitiva, ela está incorporada na construção da cidadania das mulheres como uma agenda importante. e, portanto, nenhum governante democrático que está antenado com a realidade do nosso Estado, de cada município, do país, pode ficar alheio, né, a esta questão como uma temática importante. Então, acho que essa é a maior conquista. Então, eu creio que nós partimos desse patamar, de uma conquista institucionalizada. É muito importante a gente reconhecer isso, né? Então, é a partir desse olhar, né, que nós fizemos, né, 9 audiências públicas. Vários dos senhores e senhoras aqui presentes estiveram conosco, porque estão no cerne dessa execução das políticas públicas do Ministério Público. Está aqui a doutora Nívia, doutora Heloísa Combá. Ficamos muito felizes de você ter assumido essa área no Tribunal de Justiça. Quero aqui reconhecer quanto que já andou no pouco tempo que você está lá, né? Neste processo foi criada mais uma vara especializada. Parece pouco, mas é um terço a mais. Tinha 2, nós temos 3. Né? Cresceu 30%. Portanto, cresceu 30% a capacidade de analisar os processos que eles chegam. Quero dizer que vi hoje pelos jornais sobre, na sua liderança, a realização de um mutirão para agilizar os 42 mil processos que estão acumulados aqui nas 3 varas de Belo Horizonte, apenas de Belo Horizonte. Então, anunciou esse mutirão. Obviamente que isso é um esforço de mobilização da instituição, né, para que isso aconteça. Então, estou dizendo, continuo andando. Nós temos aqui a Coordenadoria do Estado de Mulheres, chefiada aqui pela Eliane Piola, que trouxe contribuições muito relevantes aqui à nossa comissão. Nós temos aqui várias entidades, né, do movimento social de mulheres, estou vendo a Bebela, do movimento popular da mulher, a Lucinha, da Coordenadoria de Mulheres da Prefeitura de BH, que também esteve presente em todas as nossas audiências públicas, a Polícia Militar, a SEDES, a Polícia Civil, a Secretaria de Defesa Social. Todos parceiros extremamente relevantes para que nós pudéssemos fazer, então, um olhar muito criterioso neste relatório. Nós optamos para fazer aqui um resumo de cada audiência pública, de cada fala, né, vocês que estão recebendo aqui, de cada fala, de cada instituição, de cada entidade, exatamente porque todas as falas tinham contribuições importantes para serem registradas. Então, o relatório ficou amplo, porque nós achamos aqui com a assessoria muito competente da nossa assessoria, queria agradecer ao Lincoln, que, né, é o coordenador da assessoria da área de direitos humanos e que foi muito competente em nos assessorar e ajudar a elaborar esse relatório. Né, fizemos uma contextualização aqui dessa temática, né, da luta das mulheres pela igualdade e da questão de gênero também, para contextualizar do ponto de vista dessa inserção mais geral, né, da nossa causa, na causa geral da humanidade, por direitos, por igualdade, por justiça. Não é? Então, nós também estamos inseridos nessa luta, isso está contextualizado no nosso relatório. E fizemos, portanto, então, um registro de cada fala, audiência após audiência, claro, com a síntese, não é? Para não ficar repetitivo. E, então, me permitam, também fizemos, como o Dalmo já citou, audiências públicas regionalizadas. Fizemos uma visita institucional à Delegacia Especial da Mulher aqui em Belo Horizonte, onde pudemos colher também informações importantes. E me permitam, então, a todas, porque todos vão receber, eu já receberam aqui o relatório para apreciação, vou me permitir ler aqui as considerações finais, né, que são uma síntese, uma condensação, mas que nos apontam a continuidade desse trabalho, que também é relevante. Isso foi o desejo manifesto em quase todas as audiências, por quase todas as instituições e entidades. É que esse processo que nós fizemos, que permitiu essa síntese, pontos aqui de encontro, pudesse ter alguma forma de continuidade. E a doutora Nívia, que hoje já participamos juntos aqui de um debate na TV Assembleia, cedinho, sobre esse assunto, já nos apresentou uma proposta interessante aqui, senhor presidente, de que nós pudéssemos ter uma comissão técnica de caráter aqui mais permanente para discutir o que está chamando de orçamento da mulher, que seria identificar e alocar recursos nas leis orçamentárias anuais, para as ações que estão em diversos órgãos. A assessoria fez aqui também um levantamento no orçamento atual, no PPAG, que vocês vão identificar aí, onde estão alocados recursos que têm alguma interface com a questão da cidadania das mulheres, aqui no orçamento do Estado. Então, isso também já está levantado aqui no orçamento atual. Mas a criação de uma comissão que discuta e proponha, ouvindo, inclusive, os diversos órgãos, as entidades, a sociedade civil, novos recursos para potencializar as ações voltadas à questão da cidadania da mulher é uma proposta que eu acho muito interessante. Nós já temos várias iniciativas que falam do orçamento da criança e do adolescente, com base no ECA, nas ações de proteção. Tem várias iniciativas no Congresso Nacional, aqui, inclusive na Câmara de Belo Horizonte, né, a frente parlamentar defendia ter visibilidade dentro do orçamento para as ações da criança e do adolescente. Isso ficou conhecido como orçamento da criança e do adolescente. Ou seja, dentro do orçamento está visível quais são os recursos destinados agora, portanto, à atuação e valorização, não só na questão do combate à violência à mulher, mas da cidadania da mulher como um todo. Então, é uma proposta que, com certeza, faz parte das propostas de continuidade. Então, me permitam, com essa introdução, fazer a leitura das considerações e recomendações finais do relatório. Bom, já fiz, então, uma introdução. Eu vou dizer aqui algumas linhas gerais. Essas recomendações seguem algumas linhas gerais que se desdobram em propostas mais específicas. Essas linhas gerais são as seguintes. Continuidade do trabalho realizado pela Comissão Especial. Organização de uma base de informações e dados suficiente para prover um diagnóstico mais preciso da situação, bem como uma intervenção estatal mais qualificada. Acompanhamento das ações e programas governamentais que possuem interface com a questão da violência contra a mulher, com consequente intervenção no processo de planejamento e orçamento e posterior formulação de uma política pública específica. Estruturação de um sistema relacionando órgãos e entidades estatais, caráter intersetorial e interfederativo, entidades da sociedade civil e procedimentos a eles inerentes, com consequente alteração de diversos setores da administração pública e de sua forma de operar. Aprimoramento da legislação existente e acompanhamento da execução dessas leis. Apresentamos, então, a seguir, algumas recomendações específicas. Essa questão da manutenção na Assembleia Legislativa, né, dos trabalhos iniciados por essa comissão especial, seja sob a forma de uma comissão permanente ou de algum outro mecanismo, foi uma discussão grande que nós tivemos aqui na comissão. Apoio às atividades do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e inclusão entre seus membros, aí é uma reivindicação nossa de uma representação da Assembleia Legislativa, já que o orçamento, a legislação são feitas aqui. Acompanhamento e fiscalização pela Assembleia Legislativa da execução da Lei 20.016 de 2012, que dispõe sobre o registro e a divulgação dos dados sobre a violência contra a mulher no Estado. Aprimoramento do banco de dados, registros, elencos de informações e estatísticas referentes à violência contra a mulher, incluindo definições metodológicas, planejamento de atividades, atribuição de funções e destinação de recursos. Essa, a questão dos dados, é uma grande debilidade que nós encontramos. Fontes de dados confiáveis, unificadas, que nós pudéssemos servir, inclusive, como um planejamento importante das ações. Definição legal e regulamentar de procedimentos a serem realizados pelos órgãos e agentes estatais no caso de violência contra a mulher, incluindo protocolos de atendimentos, fluxogramas e definições de responsabilidades funcionais. Realização pelo poder público e entidades da sociedade civil de campanhas permanentes de conscientização da sociedade sobre a questão da violência contra a mulher. Divulgação ampla e geral do serviço telefônico gratuito de atendimento à mulher vítima de violência. investimento em ações regionalizadas e descentralizadas, de formação e capacitação de agentes sociais e estatais que trabalham no enfrentamento à violência contra a mulher, em especial os servidores que atuam nas DEANs, no DENS, varas e juizados especializados em violência doméstica e Ministério Público. A questão da capacitação dos servidores e agentes foi muito falada em todas as audiências públicas aqui no interior. Uma capacitação permanente. Oferta de cursos para mulheres, proporcionando formação básica acerca de direitos, garantias jurídicas e administrativas e políticas públicas, bem como cursos de natureza profissionalizante para melhor posicionamento no mercado de trabalho. Inserção de conteúdos específicos sobre gênero e violência contra a mulher nas estruturas curriculares e programáticas nos ensinos fundamental e médio. Inserção nas grades curriculares dos cursos de graduação nas áreas de ciências humanas e ciências sociais aplicadas de conteúdos referentes à formação em gênero. Inclusão da temática de gênero nos cursos de formação de professores, com ênfase em sua aplicação no componente didático presente no processo de ensino-aprendizagem. Uma forte preocupação também, né, com as campanhas educativas e preventivas, que punir, né, a violência seria um último caso. Quer dizer, nós queremos evitar que ela aconteça. Fortalecimento da Coordenadoria Especial de Políticas para Mulheres da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, com incremento no quadro de pessoal, equipamentos, instalações físicas e destinação de recursos. Aprovação do projeto de lei 1570-2011, que institui o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher e das Outras Providências. Esse, senhor presidente, já contamos com a sua colaboração para que esse projeto ande, como presidente dessa casa. Esse projeto de lei é fruto de uma coletivo da bancada feminina dessa casa, que nós entramos no dia 8 de março de 2011, portanto, aí, há um ano e seis meses, está tramitando aqui nessa casa. Institucionalização das Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres, DEANs, com definição de marco normativo, procedimentos, padrões de operatividade, vinculação orgânica, situação funcional dos servidores nela lotados. As DEANs não são institucionalizadas dentro da estrutura, né, da defesa social, e isso, portanto, também fica nos parecendo uma estrutura ainda provisória, não é? Sem todas as garantias e normatização de funcionamento, inclusive também com prejuízo para os servidores que nela atuam em função de plano de carreira, benefícios, gratificações, etc. Implantação de uma unidade móvel da Delegacia de Atendimentos às Mulheres na região metropolitana de Belo Horizonte, com recursos, equipamentos e pessoal suficiente para suas operações. Essa unidade móvel da delegacia é um micro-ônibus adaptado que pode se deslocar com agilidade para ouvir mulheres em cidades onde não tem uma delegacia especializada, ou mesmo em regiões de Belo Horizonte, onde não tem uma unidade especializada. É uma experiência muito positiva pela agilidade que ela permite. Ela é toda equipada para colher os depoimentos, para fazer todos os procedimentos que se faz dentro de uma delegacia. Então, foi uma demanda que nós recebemos quando visitamos a delegacia, e está aqui a cargo da bancada feminina da Câmara, mas o nosso líder aqui, o Dalmo Ribeiro, de viabilizar no orçamento desse ano. Viu, senhoritas e senhor presidente? Estabelecimento de procedimentos para triagem de casos e pessoas realizados pela DEAN. Garantia de encaminhamento da mulher vítima de violência ao centro entregado da mulher, neste caso em Belo Horizonte, para fins de atendimento e acompanhamento, e nos municípios que não possuem esse serviço, encaminhamento aos Centros de Referência Especializada de Assistência Social, CREAS, ou Centro de Referência em Assistência Social, CRAS. Implementação da rede de atendimento à mulher vítima de violência, mediante adoção de critérios de relevância, fundados em situação demográfica, índice de desenvolvimento humano e influência regional, com fixação de 3 níveis de base territorial e respectivos serviços a serem prestados em cada um deles, implantação de casas-abrigos e ou casas de passagem para mulheres e seus filhos vítimas de violência doméstica de forma regionalizada, em quantidade suficiente para demanda, com equipamentos e pessoal suficiente para o atendimento a ser realizado, ampliação do número de centros integrados da mulher, os SINs, de forma regionalizada, em quantidade suficiente para suprir a demanda. Então, a regionalização dos serviços, que hoje estão muito concentrados em Belo Horizonte, não é? Foi uma demanda em todos os municípios que nós fomos. Não é? Lá, as delegacias que existem são muito precárias, com poucos recursos humanos e materiais, e não há uma agregação de outros serviços, como nós já construímos aqui, casas-abrigos ou de passagem, centros de referência, centros de acolhimento, em que possam ser assim, coadjuvantes e apoiadores e retaguarda para o trabalho que é feito nas delegacias. Né? Sem falar que nós não temos também, né, nenhuma vara especializada no interior do judiciário. Né? As que existem são só Belo Horizonte. Ampliação dos serviços psicossociais para as mulheres vítimas de violência. Ampliação e interiorização da cadeia de custódia para melhoria do serviço de coleta e identificação de material biológico das vítimas de violência sexual. Realização de curso de formação e capacitação em atendimento a situações de violência doméstica direcionadas a policiais civis e militares. Implementação do serviço Polícia e Família. Essa é uma reivindicação muito importante também. Estou aqui vendo a sargenta aqui, a Adriana, né, da Polícia Militar. Nós estamos propondo em todos os batalhões da PM da Polícia Militar, levando em consideração a demanda e os indicadores de violência doméstica registrados em cada circunscrição. Quer dizer, obviamente que começa pelos onde tem o maior nível, mas tem sido uma atuação muito importante as patrulhas de prevenção à violência doméstica, um resultado muito positivo e que a gente pretende que se estenda, inclusive, para o interior do Estado. Que seria a recomendação seguinte, que é a implementação em todos os batalhões da polícia do serviço de patrulha de prevenção à violência doméstica, levando em consideração as demandas e os indicadores de violência doméstica em cada circunscrição. Isso tem dado certo, é uma medida preventiva, como eu disse, nós queremos sempre evitar que se acumule os milhares de processos, né, doutora Heloísa, lá no Tribunal de Justiça, quer dizer, nós queremos então que essa violência diminua, e o trabalho da patrulha de monitoramento que a patrulha faz com policiais civis treinados para, a partir do registro da queixa, fazer visitas domiciliares à família, para acompanhar não só a situação da vítima e do agressor, tem sido um inibidor da continuidade dessa violência. Então, nós queremos aqui aproveitar e reforçar muito a expansão desse serviço como uma medida preventiva de muita valia. Realização no âmbito do patrulhamento de atendimento comunitário da Polícia Militar, de atividades também de prevenção à violência doméstica. Estabelecimento da identificação dos casos de violência contra a mulher nos bancos de dados, estatísticas e registros das polícias civil e militar, com obrigatoriedade de inserção no registro de eventos de defesa social, REDES, e boletins correlatos, de um campo para preenchimento, no qual conste a opção violência doméstica a ser assinalada quanto da sua ocorrência. Ampliação do número de NUDENs e de órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público especializados em violência doméstica contra a mulher, com respectivo aumento do número de servidores lotados nestes órgãos. Manutenção das delegacias especializadas de atendimento à mulher DEANS em todas as cidades com mais de 50 mil habitantes, com espaço, equipamentos e equipe profissional adequados e suficientes. Instalação de juizados de violência doméstica familiar contra a mulher, com efetiva competência civil e criminal, conforme artigo 55 da Lei Complementar número 105, de 2008, nas comarcas de Belo Horizonte, Cataguases, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre, Ribeirão das Neves e Uberlândia. estimula a criação no âmbito das administrações públicas municipais de órgãos destinados à gestão de políticas públicas para as mulheres, mediante apoio técnico e priorização no aporte de recursos públicos estaduais dos municípios que possuem tais órgãos e tenha aderido ao Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Então, essa é uma indicação clara, um estímulo para que os municípios também criem órgãos, aqueles que tenham aderido ao Pacto Nacional e que tenham mecanismo de proteção à mulher, possam também ser priorizados no recebimento de recursos. Destinação para o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher, esse que nós vamos aprovar aqui, que está tramitando, para fins de ações e programas de enfrentamento à violência contra a mulher, dos recursos oriundos das penas pecuniárias previstas na Lei 9.099, de 1995, nos casos em que a vítima for do sexo feminino, ou de fianças aplicadas em cumprimento da Lei número 11.340, de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Cobrança judicial pelo Estado das despesas públicas decorrentes de atos de violência contra a mulher, especialmente no âmbito do SUS, do SUAS e da Seguridade do Servidor. Essa é uma proposta muito importante. Ela é nova, nós incluímos aqui, mas vocês viram, e essa semana foi divulgado, já tinha sido anunciado, que o INSS, pela primeira vez, resolveu, por ato administrativo, cobrar do agressor os recursos que ele gastou com afastamento de licença médica, com auxílio-doença, provisoriamente, ou até com aposentadoria precoce por doença, vítima de incapacidade da mulher, da violência doméstica. Então, ele tá esse mês, ele está ajuizando as três primeiras ações de recebimento de recursos do agressor. Eu acho que é uma medida extremamente relevante, não é? Já que isso também, a mulher que se afasta do trabalho, além do prejuízo econômico para a economia dela própria, em primeiro lugar, mas há também um aporte de recursos públicos no pagamento dessa licença, que, portanto, nós estamos dividindo o prejuízo com toda a sociedade, que os recursos são públicos, de uma ação irresponsável, às vezes, de uma pessoa, de um agressor. Então, eu acho uma medida, talvez, muito eficaz, e nós resolvemos, então, também incluir aqui no relatório esta recomendação, porque acho que é muito pertinente, e ela, inclusive, independe de lei, o Estado, na sua área de abrangência, inclusive, no caso da seguridade do social do Estado, agressão de um servidor, né, contra o servidor, a sua esposa, ele poderia ser cobrado também por ato administrativo. Elaboração de ampla programação para comemoração do Dia Estadual do Combate à Violência contra a Mulher, previsto na Lei 19.440, de 2011, no dia 25 de novembro, precedido de vasta publicidade institucional, com eventos em todo o Estado, especialmente nas escolas públicas, incluindo palestras, debates, seminários, programação nas entidades estatais, de radiodifusão e outras atividades pertinentes, com a organização ao cargo da Coordenadoria Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, das entidades da sociedade civil e destinação de recursos suficientes para a sua execução. Então, essas são as nossas recomendações. Né? É um relatório então, abrangente. As recomendações finais, as propostas, acho que são tão pertinentes, porque foi fruto desse esforço coletivo, da experiência de cada entidade e órgão que está à frente, de já termos hoje uma massa crítica por ter andado muito, portanto, podemos olhar o trabalho realizado e dizer o que, precisa ser feito, o que, precisa ser melhorado, o que, precisa ser corrigido. Mas, fundamentalmente, fica claro aqui que nós temos que caminhar no sentido da integração cada vez mais, né, dos órgãos públicos nessa ação, de diferentes poderes, inclusive, não é? Seja do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da Defensoria, aqui agora da Assembleia Legislativa, como postamos aqui a reivindicação de participação, e seja de todos os os entes federativos e essa articulação com a sociedade civil. Porque, neste caso específico, quero dizer a vocês, quer dizer, ele nasceu da mobilização das mulheres, que ganhou a sociedade, como eu disse aqui. Então, é impensável também uma área estanque dentro dos órgãos públicos que não dialogam e não têm essa perspectiva permanente, né, de uma articulação com a sociedade civil. Então, era esse o meu relatório. Agradecer a todos, em especial a todos os membros da comissão, as companheiras, me permita, Ivair Nogueira, agora que eu vi que não, na minha saudação inicial não o fiz, mas quero também, da mesma forma que falei com o Dalmo, falar da relevância de você ter se disposto a participar pela bancada do PMDB, representando uma das maiores bancadas aqui nessa casa, e que tem também partido que carrega uma trajetória grande na luta das mulheres no Brasil, tem uma responsabilidade grande, né, desde a época da ditadura, dos primeiros, inclusive, conselhos e órgãos públicos criados foram em governos do PMDB, aqui em Minas, inclusive do Tancredo Neves, que eram um militante do MDB, mas do Conselho Nacional também. Então, é um partido que carrega na sua história essa luta também da igualdade das mulheres. E Vossa Excelência representou muito bem aqui os homens e as mulheres do partido, honrou essa tradição partidária. Muito obrigado por você, simbolicamente, estar presente aqui conosco também. Muito obrigada a todos.